بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، este mais uma aula sobre a explicação dos três princípios de Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. E falávamos na aula passada sobre os sinais da existência de Allah subhanahu wa ta'ala, dos sinais que indicam a existência de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua unicidade. E como o Sheikh rahimahullah mencionou, se alguém te perguntar como é que você conheceu o teu Senhor, pois a gente falou na aula anterior de que Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso Senhor, yani é o nosso Criador, o nosso sustentador, e é aquele que merece a verdadeira adoração. Sendo assim, se alguém questionar como é que você conheceu, como é que você sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador e é quem merece a adoração? E o Sheikh mencionou a resposta disso, que é Allah subhanahu wa ta'ala é conhecido por via dos seus sinais, ou sinais que ele colocou nesse universo, que indicam a sua grandeza, que indicam a sua superioridade. E todos nós sabemos de que a existência de algo é por si só uma indicação da existência de alguém que fez surgir essa coisa. E dissemos que todos os fenômenos têm causa. E a crença de que esse mundo veio por uma explosão, isso é algo que o intelecto são não aceita isso. Aquele que tem intelecto são não aceita que esse mundo que a gente vive, a perfeição do funcionamento desse mundo, quando a gente olha para cada elemento que existe nesse mundo, as características que possuem, então iremos negar a doutrina de que esse mundo veio devido a uma explosão, como dizem alguns dullal, alguns perdidos dentre os filósofos e aqueles que o seguiram. Portanto, quando a gente olha para esse mundo, a gente sabe de que existe alguém que criou esse mundo devido à perfeição que existe nesse mundo. Quando você olha para cada elemento desse mundo, é sinal da existência de uma força superior, de alguém com características completas. E não existe ninguém que foi capaz de trazer uma divindade que possui essas características perfeitas, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém é capaz de dizer que o Deus que ele adora, por exemplo, o Buda, criou esse mundo. Ninguém é capaz de dizer isso e ser aceito. Pois a gente sabe que Buda era um ser humano, comia como nós comemos e tinha necessidades como a gente também tinha. Sendo assim, não serve para ser adorado, não serve para ser um Deus. Quer dizer que o Deus deve ter características diferentes e superiores das suas criaturas. Quer dizer que ele não tem nada que se assemelha à sua criatura. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos no Corão, nega a sua semelhança às criaturas, pois ele é o supremo, aquele que possui atributos perfeitos e completos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala colocou sinais na sua criação que com eles as suas criaturas o identificam. E isso não foi suficiente. Pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, ou a misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala tem, enviou ainda mensageiros para afirmar ou para estabelecer ainda mais o facto de existir um Deus digno da verdadeira adoração, um Deus com características perfeitas e completas, aquele que merece toda a adoração. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala Enviou mensageiros. Enviou mensageiros. Pois o intelecto humano, por si só, não é capaz de chegar a Allah subhanahu wa ta'ala e saber o que Allah subhanahu wa ta'ala quer dos servos e aquilo que ele não quer. Para conhecer Allah subhanahu wa ta'ala, a gente não precisa de muita ginástica. O mundo à nossa volta é suficiente. Mas existem aspectos que o ser humano não é capaz de atingir no que diz respeito a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que deve ser voltada toda a adoração. E a gente não é possível, com o nosso intelecto, saber o que Allah gosta e o que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala enviou os mensageiros para ensinarem a criação como é que devem adorar Allah subhanahu wa ta'ala, o que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e aquilo que não gosta. Portanto, a existência também dos mensageiros é um dos sinais da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois os mensageiros são verídicos. Ninguém é capaz, daqueles que se opuseram à mensagem dos mensageiros, ninguém é capaz de estabelecer evidência que mostra que os mensageiros que vieram da parte de Allah subhanahu wa ta'ala não eram verídicos. Ninguém é capaz. Ninguém é capaz, a menos que seja uma pessoa arrogante e mergulhada na perdição. Portanto, os mensageiros vieram com sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, vieram com livros que Allah subhanahu wa ta'ala os enviou. Isso tudo indica a superioridade de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua unicidade. E como falávamos na aula passada, como mencionou o Sheikh Rahimahullah, dentre as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nesse mundo que constituem sinais, é a existência do sol e da terra. Falamos na aula passada de que o sol e a terra são dos grandes sinais que a gente vê a olho nu, que nos indicam a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois quando você olha para a grandeza do sol, as características que o sol possui, então você chega à conclusão de que esse sol tem por detrás dele alguém que o controla. Alguém que o controla. Alguém que faz o sol nascer na hora X e se pôr na hora X. E o sol não se aproxima da terra de modo em que queimaria todos que existem na terra. E como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, o sol gira em torno da sua órbita. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la al-layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. O sol não convém ao sol de tomar o lugar da lua. Bem como a lua também não convém de tomar o lugar do sol. Quer dizer que existe tempo estabelecido para cada um deles. Existe tempo estabelecido para cada um deles. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّمْ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. E todos eles giram em torno de uma órbita. E isso mostra também de que o Sol gira em torno da sua órbita. Tem uma órbita específica onde ele gira. Ao contrário do que as pessoas, que falam sobre astronomia, que dizem que o Sol, a Terra que vai girar em torno do Sol. Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos, quando fala do movimento do Sol, não fala do movimento da Terra. Não fala do movimento da Terra. Portanto, esses são sinais sobre os quais o servo torna mais firme ou torna-se mais firme na crença de que Allah subhanahu wa ta'ala é que é o Criador dos céus e da terra. E o Sol, pela sua grandeza e pelas características que possui, até algumas pessoas
acabaram voltando-se à adoração do sol. Pois quando olharam o mundo ao seu redor, não viram algo superior do que o sol. Sendo assim, começaram a adorar o sol. Isso mostra de que a natureza humana sempre procura adorar aquilo que é superior. Aquilo que é superior a ele. Aquilo que é superior a ele. E se o sol é superior, então existem criaturas superiores ainda do que o sol. Como é o caso do próprio céu. O céu que cobre a terra. É vasto. Ninguém é capaz de dizer que conseguiu girar em torno daquilo que chamam do espaço. Portanto, se existem criaturas com essa vastidão ou com essa superioridade, então o que fará aquele que os criou? O que fará aquele que os criou? E dentre os sinais também que Allah subhanahu wa ta'ala colocou sobre a sua unicidade é a existência de 7 céus. Veja só a existência de 7 céus. O céu que a gente vê que cobre a terra é o chamado Sama'ad al-Ard, que é o céu da terra. Existem ainda 6 céus acima desse céu. Então imagina a grandeza da criação de Allah subhanahu wa ta'ala. E como vê também em várias narrações, o trono de Allah subhanahu wa ta'ala cobre toda a criação. Cobre toda a criação. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam numa narração fala sobre a distância entre os céus um dos outros, que é a distância de 500 mil anos. Imagina só a grandeza dessa criação. Isso mostra a grandeza daquele que criou isso. Se essa criação tem essa superioridade, tem essa vastidão, então o que fará aquele que o criou? Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala colocou vários sinais na sua criação que mostram a sua grandeza, que mostram a sua superioridade. Que mostram a sua superioridade. E o Sheikh Rahimahullah, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Rahimahullah, menciona a seguir a evidência daquilo que ele mencionou, que é o versículo do Surat As-Sajda. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Quer dizer, e dentre os sinais, sinais que Allah subhanahu wa ta'ala colocou, que mostram a sua existência, também que mostram a sua grandeza e superioridade e a sua unicidade. ومن آياته الليل والنهار, e dentre os seus sinais são a noite e o dia. A alternância da noite e o dia é um sinal de que existe alguém que controla esse mundo. Pois a perfeição da alternância do dia e da noite é suficiente para a gente saber de que existe alguém superior que controla esse universo. Pois se o mundo viesse do acaso, não tivesse alguém que controlasse esse mundo, então como é que haveria essa perfeição da alternância da noite e do dia? O dia não chega senão depois da noite desaparecer, e a noite não chega senão depois do dia desaparecer. Essa perfeição que existe na natureza sobre a alternância do dia e da noite é suficiente para a pessoa reconhecer de que existe alguém que controla esses fenômenos. Existe alguém que controla esses fenômenos. E como dissemos, todos os fenômenos têm causa. Se a gente voltar para as causas, iremos denotar de que não é possível isso vir também por acaso. Deve ter alguém que deu início a esses fenômenos. Alguém que controla esses fenômenos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre si, dentre os sinais que ele colocou, وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Dentre os seus sinais são a noite e o dia, o sol e a lua. لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ. Portanto, não prostreis, não façam adoração ao sol nem para a lua. Yani, por mais que esses dois, yani, essas duas criaturas sejam yani, superiores, portanto, não faça adoração a essas duas criaturas, mas sim faça adoração وَاسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Pelo contrário, faça adoração àquele que criou esse céu ou esse sol e a lua. E como disse, as pessoas por natureza procuram adorar yani, aquilo que eles acham que é superior e grandioso. Sendo assim, as pessoas voltaram-se, alguns adoravam lua, alguns adoravam yani, planetas, astros, sol, por acharem que essas criaturas têm características diferentes a nós. Sendo assim, são características superiores. São características, são yani, criaturas superiores, sendo assim, são deuses. Daí que um grupo de pessoas adorava, ou até adora, até agora, adoram os planetas, adoram o sol. Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui que não adoreis essas criaturas, por mais que sejam, yani, ao vosso ver, por mais que sejam superiores ou grandes, mas sim, adorai aquele que criou essas criaturas, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E em seguida o Sheikh rahimahullah mencionou uma outra evidência sobre aquilo que ele disse anteriormente, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul 'alamin. O Sheikh menciona aqui esse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. Certamente o vosso Senhor é Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que criou, khalaqa as-samawati wal-ard, criou os céus e a terra. Criou os céus e a terra, yani os sete céus e a terra. Fi sittati ayyam. Yani, em seis dias, Allah subhanahu wa ta'ala criou isso em seis dias. Não por necessidade de criar em seis dias, mas sim por hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, quando quer algo, diz kun fayakun, seja, e a coisa yani, torna-se aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer. Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus e a terra em seis dias, por motivos que ele subhanahu wa ta'ala sabe, e não por necessidade ou por incapacidade de criar o céu e a terra num piscar de olho, ou menos do que um piscar de olho. Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer que algo yani, exista, diz seja, e a coisa torna-se naquele momento. Portanto, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala da criação dos céus e da terra em seis dias, não quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tinha necessidade disso. Mas sim, existe um motivo, existe uma prudência, um conhecimento por detrás disso. Existe um conhecimento e prudência por detrás disso. Pois tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala faz, existe algo por detrás disso. Existe um motivo, algo prudente por detrás disso. E Allah subhanahu wa ta'ala fala num outro versículo, no Surat al-Fusilat, detalhadamente sobre a criação dos céus e da terra nesses seis dias. Allah subhanahu wa ta'ala diz: قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala fala nesse versículo de que qual é o motivo de vocês descrerem naquele que criou a terra em dois dias. Quer dizer que a terra, Allah subhanahu wa ta'ala dentro desses 6 dias, criou a terra em 2 dias. E como dizem os sábios, Allah subhanahu wa ta'ala criou primeiro a terra, depois criou os céus, depois completou a criação da terra, detalhes que existem na terra. Mais à frente, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, em 4 dias, colocou detalhes que têm a ver com a característica da terra, o sustento que existe na terra. Portanto, a criação da terra engloba mais ou menos 4 dias. Como disse primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala criou a terra, como dizem os sábios, de uma forma, a terra de uma forma plana, e depois criou os céus, depois criou detalhes que hoje existem na terra, sobre as montanhas, os rios, aquilo que é o sustento que existe na terra para as pessoas. Portanto, a criação dos céus e da terra é algo que mostra a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois quando a pessoa olha para os detalhes que existem na terra, sobre os elementos que existem na terra, tudo isso mostra de que isso não veio por acaso. Isso não veio por acaso. Portanto, aqueles que em Kufar, entre os filósofos e outros, que distorcem aquilo que é a revelação divina, ou negam aquilo que é a revelação divina, e usam os seus intelectos fracos e trazem teorias. E uma das coisas que mostra a falsidade das coisas que eles dizem é que cada um traz uma teoria. Cada um traz uma teoria. As pessoas têm intelectos diferentes. O seu intelecto, como é que chegou a conhecer de que o mundo era... Era um material, depois um átomo, ou seja, o que for que eles dizem, que depois explodiu e criou isso. Como é que o teu conhecimento chegou até o início da criação se você não estava presente? De onde é que você tirou esse conhecimento de que a Terra, o universo veio de uma explosão? Quem é que te informou de que o universo... Porque o conhecimento, para a pessoa conhecer algo, ou é por via da informação, ou por via da experiência, ou por via da dedução. A pessoa vê 1 + 1 = 2. E experiência, a pessoa vê o dia a dia e tira resultados. Isso são as fontes do conhecimento. São os meios do conhecimento. A informação também é um dos meios do conhecimento. Portanto, quem é que te informou de que a Terra era algo, um átomo, ou seja, o que for, depois explodiu? Como é que você chegou a esse conhecimento? Você não esteve presente? E você não existe algo, nenhuma experiência que mostra isso? Não existe nenhuma experiência que mostre isso. Portanto, isso mostra a falsidade dessas teorias, que estão distantes daquilo que é a realidade, daquilo que é a criação do universo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, como diz aqui nesse versículo, criou os céus e a terra em 6 dias. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala ascendeu sobre o seu trono. E o seu trono é considerado como a maior criatura, como vem na narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que os céus e a terra e tudo quanto existe neles, em relação ao trono de Allah subhanahu wa ta'ala, é como 7 moedas você lançar num deserto. Quer dizer que não tem nenhum valor, não tem nenhuma... é algo insignificante. Você lançar 7 moedas, por exemplo, no deserto. Ninguém é capaz de ver isso e não tem nenhum, é algo insignificante devido à vastidão do deserto. Portanto, a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala superior é o trono, é o seu trono. E mais à frente Allah subhanahu wa ta'ala diz, e nesse versículo também mostra algo que é contrário à crença de muitos mubtadi'a, muitos inovadores, que dizem que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lado. Allah subhanahu wa ta'ala em 7 versículos no Alcorão diz ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, que ele ascendeu sobre o seu trono. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está sobre o seu trono, acima do seu trono. E chega em indivíduos, yani dulal, desviados, dizem Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lado. تَعَالَ اللَّهُ أَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًا كَبِيرًا. Yani Allah subhanahu wa ta'ala informa no Corão que ele está acima do seu trono e chega um indivíduo e diz que não, Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lado. Yani, se Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lado, quer dizer que está no teu bolso, está na wa'iyadu billah, está em locais impuros, porque isso tudo constitui lados. E outros, yani, dentre os inovadores, dizem que Allah subhanahu wa ta'ala não está em nenhum lugar. Você pergunta, Allah está em cima? Dizem não. Embaixo? Não. À direita? Não. À esquerda? Não. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não existe. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não existe. Se não está em cima, nem embaixo, à direita ou à esquerda. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não existe. E a crença que existe em vários muçulmanos, devido à ignorância ou à distância do Alcorão e da Sunna. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo diz que ele ascendeu sobre o seu trono, está acima do seu trono. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele cobre o dia com a noite, cada um segue o outro sem demora. Quer dizer que vem o dia, depois vem a noite, vem o dia, vem a noite, não há atraso. والشمس والقمر, والشمس والقمر, o sol e a lua, والنجوم مسخرات بأمره, e as estrelas estão subjugadas à sua ordem. Portanto, isso Allah subhanahu wa ta'ala nos informa nesse versículo que ele é quem controla esse universo. Ele é quem controla esse universo. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Somente a ele compete a criação e a ordem. Quer dizer que não existe criador senão Allah subhanahu wa ta'ala, e somente Allah subhanahu wa ta'ala é que coloca ordem na sua criação. É aquele que legisla na sua criação, é o legislador sobre as suas criaturas. Tabarakallahu rabbul alamin, louvado seja Allah, Senhor de toda a criação. Yani, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou os céus e a terra em 7 dias, ascendeu sobre o seu trono. Isso tudo merece admiração. Isso tudo merece admiração e exaltação a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o versículo termina com Tabarakallahu Rabbul Alameen. Yani, que todos os louvores sejam direcionados para Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor de toda a criação. O Senhor de toda a criação. Portanto, esses versículos mostram aquilo que o Sheikh Rahimahullah mencionou sobre os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala na criação. Os sinais que com eles a gente se apega que existe um Criador. E esse Criador é quem merece a adoração. Aquele que tem a capacidade de criar, de sustentar e de controlar o universo, é quem merece a adoração. Quer dizer que a adoração não deve ser direcionada senão para aquele que tem a capacidade de criar. E quem é capaz de dizer que outro além de Allah tem a capacidade de criar algo? Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece a adoração, devido ao fator dele ser o único criador, o único sustentador e o único controlador também do universo. Sendo assim, ele é quem merece a verdadeira adoração.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.